dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão do resultado referente ao segundo trimestre de 2014. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha, Superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode prosseguir.
Obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados do Banco Pan e suas empresas controladas no segundo trimestre de 2014. Começando pelos destaques na página 3, veremos que o Pan conseguiu manter uma evolução dos indicadores que são mais importantes para sua recuperação. A originação de ativos de crédito manteve a trajetória de crescimento no longo prazo, alcançando a média mensal de 1,22 bilhão no primeiro semestre desse ano, contra 1,17 bilhão do primeiro semestre do ano passado, aumentando 4,6%. Aqui no segundo trimestre, a originação de crédito recuou um pouco em relação ao último tri, mas se manteve ali na casa do 1,2 bilhão. Isso ocorreu pela combinação de alguns fatores, né? Por exemplo, o Copa do Mundo, a nova dinâmica do consignado por conta da portabilidade, o momento que o mercado de veículos vem passando, e internamente o aperfeiçoamento na esteira da originação do crédito imobiliário, como a gente já fez em outras linhas de negócio, para suportar o crescimento que a gente deseja. A carteira de crédito com resultado retido atingiu 15,9 bilhões no segundo trimestre, e ela ficou estável em relação ao trimestre anterior, mas cresceu 13,5%, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Lembrando que essa é a carteira que a gente está construindo, que vai aumentar a base de receitas do banco. E o aumento de capital que está em andamento agora também vai permitir esse crescimento. A boa qualidade da concessão continua sendo observada. Isso pode ser verificado pelo aumento da parcela de contratos com rating entre duplo A e C, que passou a representar quase 90%, melhorando em relação ao último trimestre e ao segundo trimestre de 2013. Nessa linha, a nossa despesa líquida de PDD foi de 352 milhões no primeiro semestre desse ano, 20% inferior à PDD do primeiro semestre do ano passado. Esse resultado demonstra a expansão dos nossos negócios, tendo sido alcançada sem em nenhum momento verificar um afrouxamento de crédito ou nenhum parâmetro de aprovação para crescimento da carteira. A margem financeira melhorou, ficou em 12,1% no segundo trimestre, comparado a 11,7% no trimestre anterior e 2,7 pontos percentuais abaixo do segundo trimestre do ano passado. Nesse trimestre, o PAN apresentou um resultado consolidado negativo de 70,4 milhões, comparado a um resultado negativo de 78,6 milhões no tri anterior e um resultado positivo de 12,7 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Só lembrando que a gente está numa trajetória de crescimento de carteira e o planejamento é crescer a carteira e diminuindo o prejuízo até atingir o resultado. Com isso, o nosso patrimônio líquido consolidado encerrou o segundo trimestre em R$ 2,157 bilhões e nosso índice de Basileia ficou em 11,5%. É importante lembrar que o Conselho de Administração aprovou um aumento de capital em até 1,5 bilhão em ações ordinárias e preferenciais e assim que ele for concluído e homologado, vai permitir que o banco realize menos cessões de crédito sem cobrigação. Isso vai acelerar o acúmulo da carteira de crédito, que é a estratégia de longo prazo. Vamos passar agora para a página 4 da nossa apresentação. Lá a gente vai ter a decomposição da margem financeira, que comentei há pouco, e os principais itens das demonstrações do resultado. Sobre resultado, na comparação entre os dois trimestres desse ano, houve um aumento na margem financeira líquida, associado ao crescimento dos ativos rentáveis. A linha de receitas de intermediação financeira no segundo trimestre apresentou também um aumento em relação ao trimestre anterior, isso em função do maior volume de créditos cedidos sem cobrigação. Essas variações fizeram com que o resultado bruto de intermediação financeira atingisse aí quase 280 milhões, 3% acima do trimestre anterior. Na página seguinte, a gente tem um gráfico com a evolução trimestral da originação e a tabela que mostra a média mensal dos créditos originados por segmento. Nesse trimestre, a originação atingiu a média mensal de 1,2 bilhão, em linha com os dois trimestres comparáveis, né? Em função dos fatores já comentados. Copa do Mundo, portabilidade no consignado, momento do mercado de veículos e o aperfeiçoamento na esteira de originação do crédito imobiliário. O destaque ficou para o crescimento na originação do segmento de empresas, tanto no ano quanto no trimestre. Isso está bastante ligado ao amadurecimento da equipe. Indo para a página 6, a gente vai ver a abertura da composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, a gente vê que o financiamento de veículos continua sendo o principal segmento do PAN, representando 50% da carteira on balance. Depois a gente tem a carteira de crédito para empresas com 23%, seguido da carteira de consignado, que fechou com 14% da carteira total. E com esses dados todos, a gente nota também a diversificação que a gente vem buscando nas linhas de negócio, trazendo um equilíbrio entre as linhas. A carteira de crédito com resultado retido no gráfico no canto inferior esquerdo se manteve estável, como eu comentei, por conta da maior cessão de carteira, isso feito para enquadramento do capital regulatório. Mas ela cresceu aí 13,5% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, chegando em quase 16 bi. E, novamente, o aumento de capital que está em curso agora vai permitir o aumento dessa carteira. A boa qualidade da carteira de crédito, no gráfico de barras ao lado, continua sendo beneficiada pela postura mais conservadora na originação de crédito, que vem sendo adotada desde o final de 2011. Isso inclui não só critérios mais restritivos, mas também o crescimento de carteiras com menor risco. Automóveis novos, empresas, consignado e imobiliário, reforçando novamente a nossa estratégia de diversificação. Na página seguinte, no slide 7, a gente vê a despesa líquida de PDD de 181 milhões no trimestre, acima dos 171 milhões no trimestre anterior. Aqui é interessante notar que, se a gente considerar a decomposição entre pessoa física e pessoa jurídica, esse aumento, na verdade, se justifica por um comportamento pontual da carteira PJ, e a carteira PF apresentou uma redução nessa despesa da ordem de 5%, o que vem em linha com os nossos modelos de aprovação. Indo para o slide 8, a gente tem um resumo das despesas do banco. A gente apresenta essa redução de 1% comparando com o primeiro tri e 2,5% comparando com o mesmo trimestre do ano anterior. Aqui uma parcela do aumento nas despesas administrativas está em grande parte relacionada com a originação, então seu crescimento acaba impactando aqui, mas também tem uma parcela de propaganda e marketing visando um aumento de produção no futuro breve. Se a gente olhar esses dados descontando inflação, as despesas continuam apresentando uma redução significativa, mantendo aí a trajetória de declínio e a otimização dos recursos do banco. Na página 9, a gente tem mais informações sobre a originação de veículos. O mix nesses gráficos de pizza ele ficou bem semelhante nos dois trimestres. No gráfico do canto inferior esquerdo, a gente vê a sustentação dos critérios mais conservadores de aprovação das novas operações, mantendo aí tanto o prazo médio quanto o percentual de entrada média em relação ao trimestre anterior. E no quadro ao lado, a gente tem uma tabelinha mostrando o alto grau de pulverização da nossa originação, onde, por exemplo, os 10 maiores grupos representam 11% da originação total. Na página seguinte, a gente traz dois gráficos que são bem importantes e mostram a trajetória do banco. A gente tem a evolução da inadimplência por safra. E aí, no gráfico da esquerda, a gente mostra essa evolução para veículos leves e no gráfico da direita, para motos. E isso fica bem claro, enfim, reforça o ponto da revisão que foi feita completa nos modelos de aprovação, nos sistemas, nos processos de crédito do banco. E isso, claro, se reflete na melhora substancial da qualidade das carteiras originadas, né? Na próxima página, a gente tem a evolução da carteira de crédito consignado. Nesse trimestre, a produção ficou em 846 milhões, e aqui, de novo, a gente comenta sobre a dinâmica da portabilidade e Copa do Mundo, e essa queda ela ocorreu bastante em linha, tanto nas filiais quanto nos correspondentes bancários. Mas, mesmo assim, o saldo dessa carteira aumentou quase 4%, atingindo aí 2.270 milhões. Na página 12, a gente tem a concessão de financiamento para empresas. Isso vem evoluindo bem. Atingiu 950 milhões nesse trimestre, quase 25% acima dos 770 milhões do trimestre anterior. Com isso, a carteira de crédito de empresas ficou em 3.660 milhões no final desse trimestre, quase 9% acima do trimestre anterior e quase 25% acima do segundo trimestre do ano passado. Isso, novamente, é uma linha de negócio que vem reforçando bem a carteira de crédito do banco. No slide seguinte, no slide 13, a gente tem a originação de crédito imobiliário. Nesse trimestre, a gente originou 160 milhões, e aí, novamente, a gente tem o impacto do aperfeiçoamento na esteira de originação, e como já aconteceu com outras linhas de negócio do banco, para vislumbrar o crescimento que a gente quer no futuro, mas esse processo já está bem endereçado. E o destaque nesse TRI ficou para a aquisição de créditos pela Brasil Securities aí, com 26 milhões de reais. Na página 14, a gente tem a evolução dos resultados da seguradora do grupo. No gráfico de barras superior, no lado direito, a gente vê essa evolução constante dos prêmios de seguros acumulados em 12 meses, que nesse trimestre ficaram em 174 milhões. No gráfico de pizza também tem a representatividade alta do seguro de crédito, mas cada vez mais o DPVAT, o habitacional e cartões vem ganhando espaço. O lucro dela ficou em 16,4 milhões, quase 30% acima do último TRI, e o patrimônio líquido ficou em 151 milhões, também 11% acima do TRI passado. Aqui nesse gráfico, só para lembrar, né, que a gente teve no primeiro TRI uma distribuição de dividendos de 55 milhões, e aí por isso que tem essa queda do quarto trimestre de 2013 para o primeiro trimestre de 2014. No slide seguinte, a gente tem a captação de recursos, que continuou crescendo, chegou em quase 19 bi. E os gráficos embaixo continuam mostrando a troca dos passivos mais caros, herdados do passado, por linhas com custo bem mais competitivo, refletindo a melhor percepção de risco de crédito do banco. Então a gente tem ali, por exemplo, o saldo de captação do IBPGE-1, que fechou em 217 milhões, e o saldo da carteira de crédito cedida com cobrigação, que fechou ali em 245 milhões, 35% abaixo do trimestre anterior. Esses dois passivos também eles vão, enfim, acabar num futuro próximo. No slide seguinte, a gente tem a abertura do nosso cálculo do índice de Basileia, que ficou em 11,5%. E a margem operacional ficou em 40 milhões. Aqui é importante lembrar que a gente tem os acordos operacionais e eles nos permitem operar com total segurança, mesmo perto do mínimo exigido pelo Bacen. E, novamente, como a gente já falou, o aumento de capital que a gente está, enfim, no meio do processo, em até 1,5 bi em ações ordinárias e preferenciais, vai dar bastante espaço para a gente crescer a carteira de crédito e aumentar a base de receitas do banco, inclusive acelerando a utilização do crédito tributário. E no último slide, a gente tem algumas informações sobre as nossas ações. A gente mudou os tickets de negociação, junto com a oficialização da razão social Banco Pan S.A., que foi homologada pelo Bacen e registrada na Gisesp. Então, agora as nossas ações, as preferenciais, por exemplo, passam a ser tradeadas com BPAN4. E o volume negociado nesse trimestre ficou em 33 milhões, com uma média diária de R$ 560 mil. Reais. O preço da ação caiu, terminando o trimestre a R$ 3,44, e no mesmo período a bolsa subiu aí quase 6%. No final do trimestre, o valor de mercado do banco era de 1,8 bilhão. E, enfim, com isso a gente encerra a apresentação e abre um espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido.
Eu queria mais de saber de vocês agora com o aumento de capital, que já foi a primeira fase. Então, possivelmente, próximo já entra a parcela desse capital. Eu queria saber de vocês como vocês estão vendo a dinâmica do mercado para vocês crescerem ainda mais a carteira de crédito de vocês. Porque a gente está vendo um mercado fraco, a gente vê vocês com uma carteira crescendo relativamente forte em consignado, crescendo forte também em empresas, só que a gente sabe que o cenário está um pouco adverso nesse ano e a gente acredita que no próximo também. Se vocês puderem esclarecer um pouco, dar um pouco mais de cor aí, como vocês acreditam que seja o crescimento, o desenvolvimento da dinâmica do crescimento da carteira de vocês. Depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado.
Gilberto, é o Domenech que está falando. Com relação à capacidade de crescimento, a gente vê, apesar de ter crescido ainda acima do mercado nos últimos anos, a gente vê, mesmo assim, a gente com potencial de crescer acima da média de mercado por conta do tamanho do banco, né? A gente ainda precisa reter carteira e a gente vê um espaço para crescer de forma que, pelo tamanho do banco relativo aos outros bancos, a gente é pequeno ainda, trazendo a possibilidade de crescer acima da média. Com relação ao cenário que você tem falado, isso está no nosso radar, porém, nas linhas que a gente vem crescendo mais, a gente tem adotado uma política de concessão em geral bem conservadora, e no setor de empresas, por exemplo, que você citou, a gente costuma ser bem pragmático com relação à pulverização, tanto de setor quanto de grupos econômicos. E na parte de consignado, que é onde a gente vê que é anticíclico, que você está falando predominantemente, ou a gente só faz funcionário público, né? Que você não tem perigo tanto de desemprego nesse tipo de funcionário. Então, a gente está confortável com o crescimento que a gente está projetando no plano de negócios do banco, mas sempre pondo a qualidade do crédito em primeiro lugar.
Não, perfeito. se vocês pudessem falar um pouco mais de vocês também, o que vocês esperam para a linha de despesas não relacionadas a crédito, né? Como que vocês vão ver? Vocês acreditam que ela continua uma tendência de queda, como vem apresentando, ou ela já deve estacionar por esses níveis e aí crescer a inflação para os próximos anos?
Você está falando a relacionada com crédito direto, a despesa de previsão, ou as outras, as demais?
Não, desculpa, as outras, as despesa de pessoal, despesa administrativa.
Não, a gente, como vem falando ao longo do tempo, a gente tem o banco hoje de um tamanho que já comporta, de uma certa forma, a gente buscar a carteira de equilíbrio do banco. Você adotar um crescimento mais linha com a inflação é algo bem razoável. A gente não prevê nenhum grande crescimento das despesas por conta disso. Tem um ou outro capex para fazer na parte de sistemas, que a gente, como já vem divulgando, a gente passou por uma reestruturação de todas as linhas de negócio. Mas, em geral, em relação à tua pergunta, acho que o crescimento atrelado à inflação é algo esperado, mas o banco hoje já tem a capacidade, a estrutura de custo para suportar e crescer para uma carteira maior que a de equilíbrio que a gente espera agora com reforço de capital.
Uhum. Se me permite só mais uma dúvida, vocês têm a data de quando vai ser submetida a aprovação dos acionistas o segundo aumento de capital? Uhum. O de outro 1,5 que vai ser referenciado em CDI?
A GE está a princípio para o dia 15 de agosto e depois você tem todo o período para subscrição, depois sobras, tudo que deve levar aproximadamente um pouco mais de um mês. A gente está esperando algo ali para meados, final de setembro, para a finalização do processo.
Uhum.
E aí você sempre fica aguardando homologação pelo Banco Central, né?
Perfeito, muito obrigado.
Nada.
Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha para as considerações finais.
Bom, novamente, obrigado a todos pela presença e até a divulgação do próximo trimestre. Bom dia a todos.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.